Vamos, por favor, aguardar um minuto só pela chegada dos senhores deputados representantes. Não tinha visto. Bem, muito boa tarde, Dr. Rafael Álvarez Gonzalez, representante da ALSA nesta audição. Recordo que esta audição decorre no âmbito do Grupo de Trabalho criado a propósito dos projetos de lei dos transportes urbanos de Lisboa e do Porto. E esta audição destina-se à presença da ALSA. Temos connosco, conforme referiu o administrador da ALSA, Dr. Rafael Álvarez Gonzalez, e temos connosco os senhores deputados Ricardo Bexiga, do Partido Socialista, e Hélder Amaral, do CDS, bem como eu mesmo, Paulo Reis Oliveira, do PSD. Os deputados representantes do Bloco de Esquerda e PCP, por motivo de afazeres parlamentares, não puderam estar presentes. Aliás, não estiveram presentes na audição anterior e receio bem que possam atrasar-se e não vir a estar igualmente nesta ou chegaram atrasados. O modelo da audição consiste no seguinte: existirá, tanto quanto entenda, uma intervenção inicial até 10 minutos para tomar posição quanto às matérias que estamos aqui a discutir e que tem a ver com estes projetos de lei, a que seguirá uma ronda de perguntas única dos vários grupos parlamentares, a que seguirá uma resposta também, ela única. Eventualmente, assim terminará. Eu não sei se quer fazer uma intervenção inicial ou se começaremos já com as perguntas.
Eu, antes de mais, agradecer o convite que nos tem sido enviado. Disculpar tamén o presidente da ALSA, Javier Carbajo, que quería ter vindo cá, mas xa tía xendadas outras coisas cando chegou o convite. E en cuanto ao asunto do transporte urbano do Porto, o que eu hoxe teño para dicir cá é que a nosa posición será enviada por escrito para esta Asamblea, para esta comisión, tan pronto como for posible. Non sei que prazo, dentro de que prazo é posible que entre para que faça parte do processo.
Os trabalhos deste grupo de trabalho não estão finalizados, nem têm ainda uma data rigorosamente prevista para a final, mas será depois do orçamento, portanto, garantidamente terá 2 semanas ou 3 semanas, isso garantidamente, para não fazer chegar, então, querendo, esse documento escrito. De todo modo, se calhar, aproveitando a presença do Dr. Rafael, está disponível para responder às questões ou esclarecimentos que os seus deputados entendam. Então, se me der licença, então, passaria a palavra ao deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Compreendo bem o português?
Sim.
Sim. Nós estamos aqui, como tem sido recordado, portanto, isto é uma audição da Assembleia da República que tem por base a apreciação de 2 projetos de lei apresentados por 2 partidos políticos que, por acaso, não estão aqui, que é o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Nesses projetos de lei há uma posição destes 2 partidos que é a de manter quer a Metro, quer a STCP, no âmbito da esfera pública, e entendem que não deve haver qualquer tipo de alteração, no caso da STCP, ao atual modelo jurídico em que a STCP é uma empresa 100% pública. Independentemente da questão da opção política, que é discutida no âmbito desta Assembleia da República, mas que hoje é assumida naturalmente em função do Governo, que tem funções executivas, o que é certo é que é na base da apreciação destes projetos-leis que nós estamos aqui a ouvir todas as partes interessadas e a ALSA aparece aqui como concorrente no concurso de adjudicação da concessão da STCP. Eu penso que o Dr. Rafael terá acompanhado esta questão de perto, e saberá que, concretamente, o procedimento da adjudicação da concessão da STCP, da subconcessão da STCP, nunca foi pacífico. Especialmente, nunca foi aceite pelos autarcas, pelos senhores presidentes de Câmara da área metropolitana do Porto, que várias vezes apresentaram um conjunto de críticas, quer porque não foram ouvidos na preparação do procedimento da adjudicação da concessão da STCP, quer porque entendiam que o caderno de encargos do procedimento não acautelava os interesses públicos, designadamente os interesses das autarquias e dos utentes. O que é certo é que, em função dessa posição, houve também, no desenrolar do procedimento legal, um conjunto de questões jurídicas que levaram a que, também do ponto de vista formal, esta adjudicação não fosse para a frente. Para além dessas questões jurídicas, nós temos hoje já anunciado uma posição política. Não vou estar a questioná-lo sobre a posição política, porque também não é aqui o âmbito para o fazer, nem faria sentido. Limitava-me a perguntar se, face àquilo que sucedeu neste processo, a ALSA reconhece que não haveria condições formais para que a adjudicação fosse concluída, designadamente pelos diversos impedimentos jurídicos que, entretanto, foram levantados, designadamente pelo Tribunal de Contas, a este procedimento. E, portanto, independentemente daquilo que é a decisão do atual Governo, se de facto, com aquilo que o anterior Governo consagrou em sede de caderno de encargos e de elementos desse procedimento, e foi depois formalizado pelo Conselho de Administração da STCP, se de facto esse procedimento não tinha, infelizmente, condições para prosseguir e, portanto, independentemente de qualquer opção política para o modelo de funcionamento da STCP, se efetivamente este procedimento era um procedimento que estava morto à partida e, portanto, que não haveria, do ponto de vista de condições formais e jurídicas para a sua adjudicação, não havia de qualquer forma outra solução para este procedimento. É a minha única questão.
Muito obrigado. Sr. Deputado Helder Amaral, tem a palavra.
Muito obrigado. Queria também cumprimentar o Sr. Rafael Álvarez González. Bem-vindo ao Parlamento Português. Dizer-lhe, aguardamos com expectativa as respostas escritas, serão porventura mais precisas, mas também já agora dar-lhe elementos que lhe facilitem até perceber melhor o que é que queremos para poder enquadrar melhor também a possível resposta. Nós estamos perante dois modelos que decorrem de dois governos distintos. No governo anterior, que suportado por nós e pelo Partido Social Democrata e pelo CDS, tínhamos a perspectiva de um pouco exemplo que aconteceu no Metro do Porto, uma gestão privada com índice de qualidade, de captação de cota de mercado, de gestão, equilíbrios de gestão da empresa razoáveis, apesar com ainda de uma dívida grande, mas a verdade é que o Metro também teve muita obra para fazer em um curto espaço de tempo. Portanto, a nossa gestão era, de facto, convidar privados com know-how no setor, com credibilidade, e a ALSA, eu conheço a ALSA há décadas, desde os transportes internacionais, onde passei por lá. Portanto, é uma empresa credível, é uma empresa conhecedora do negócio, experiente no negócio, e, portanto, fazia todo sentido ter empresas dessas que pudessem ajudar o Estado naquilo que é o serviço público. E temos um segundo momento, que é a mudança de governo e, de facto, iniciativas, que são aquelas que estamos agora a discutir, de dois partidos, um que defende as empresas públicas de transporte devem ser públicas, ponto, outros que ainda aceitam a municipalização com regras, e temos o Governo que anuncia que também não quer o modelo anterior e agora, no caso da STCP, quer municipalizar, ou seja, entregar às autarquias. E, portanto, o modelo é diferente, mas o objetivo final presumo que seja igual. E os Presidentes de Câmara também defenderam e assumiram essa responsabilidade. E, portanto, do ponto de vista da ALSA, obviamente, quer seja através do Governo, quer seja através dos municípios, poderá sempre ser um prestador de serviço e estará sempre interessado em prestar esse serviço. E, portanto, o que nos importa um pouco perceber para podermos decidir ou fazer oposição a este modelo, como tenciono fazer, é se o que é que estava tão errado no modelo anterior, ou seja, e pedir a uma empresa como a ALSA se está ou não habituada a ir a concursos deste género, em vários países, não só em Portugal, em que o modelo é muito parecido ao se o nosso era assim tão diferente. E onde, desde logo, naquilo que eram as obrigações do caderno de encargos, se era assim um caderno de encargos tão permissivo, ele tinha, para nós, tinha até bastante, era até limitador do interesse dos privados, porque tinha matérias como qualidade do material circulante, condições de aumento dos preços dos bilhetes, tinha envolvimento das autarquias na definição da rede e, portanto, tinha aqui alguns constrangimentos. E, obviamente, também perguntar-lhe qual foi a relação com o governo anterior, se houve, de facto, informação, partilha sobre isso. E qual é que está a existir agora? O governo muda legitimamente, porque é um governo novo, um governo que está em perfeitas funções, muda o modelo, mas precisamos saber que explicações é que tem dado, que razões é que vos tem dado para anular o modelo e que isso já vos comunicou o que é que pretende para o futuro, para nós percebermos se de facto os senhores estão preparados, porque no caso do metro anuncia-se ou uma prorrogação, coisa que me parece fazer sentido, ou um novo concurso, um novo ajuste direto para 2 anos, o que pressupõe que virá aí uma coisa qualquer diferente, que não sabemos ainda qual é que é. Uma coisa sabemos, é que durante 2 anos o serviço vai ficar em gestão corrente. Isso tem claros prejuízos para a degradação do próprio negócio, pode haver degradação do negócio e pode haver até outros problemas. E, portanto, precisamos de perceber o que é que, na vossa perspectiva, isso pode originar. E, no fundo, eram um pouco essas questões, esperando depois perceber, por escrito, que nós aqui o que daremos... A ajuda que nos podem dar é qual é que é para vós o melhor modelo, que nós temos que decidir entre os vários modelos que estão em cima da mesa, ou subconcessionamos, coisa que para mim parece razoável, ou se municipalizamos, que também não está muito longe, ou se mantém meramente na esfera pública, e a experiência que os senhores têm em várias, na prestação de serviço que fazem, nomeadamente em Espanha, mas já foram. E depois esta questão também já agora da legalidade. Eu não acho que se possa ter como um argumento base para parar tudo a ilegalidade, porque estamos a falar de um processo que é do ponto de vista do Estado, teve uma análise de legalidade, mas presumo que no vosso caso também. A Alça não concorre sem antes avaliar da legalidade dos concursos que vai fazer, sem antes fazer uma comparação do que faz noutros países do que faz em Portugal, sem antes ver se o negócio tem cláusulas abusivas ou não tem. Portanto, essa coisa, para além de haver quem acha que o processo é ilegal, mas o processo foi ilegal e foi auditado, pelo menos em várias providências cautelares, em várias perguntas do Tribunal de Contas, em várias perguntas e conversas com os autarcas. E, portanto, tudo isso foi mitigado. Portanto, perceber se o tratamento que tiveram aqui em Portugal foi diferente porque os senhores não concorrem ao primeiro concurso que concorrem. A informação que temos é que concorrem a vários modelos de transportes destes, fazem vários concursos e, portanto, sabem perfeitamente, quer na legislação europeia, quer na legislação portuguesa ou espanhola, quais são as metas e os baias com que se concederem. Portanto, o argumento da legalidade é o mais fraco. Pode ser o argumento da vontade política, essa aí também é mais difícil. Não querem? Não querem, mas pagam. Quem não quer, depois paga a quem eventualmente ganhou o concurso, ou então ataca legalmente o concurso. Mas, como eu digo, eram um pouco essas perguntas, o resto esperamos que depois, por escrito, possamos ter aqui para nos ajudar a decidir sobre estas iniciativas, mais alguns elementos. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra.
Ok. Bom, sobre a primeira cuestión do deputado Ramos Silva, sobre se achamos se o proceso é legal ou non, evidentemente nos presentámonos a un concurso que foi lanzado por unha autoridade portuguesa e, por tanto, logo de inicio achamos que o concurso era completamente legal e por eso concorremos. Chegamos ao fin do concurso, gañamos o concurso, temos un contrato asignado e, por tanto, nos pensamos, achamos que estamos en condições de facer o servizo. Eu non son xurista, non vou discutir aquí, sou economista, por tanto, non vou discutir aquí detalles sobre se é legal ou non é legal, porque nin coñezo, non? Mas acho que tamén non é fácil, porque teño seguido o asunto, como é obvio, na imprensa, e a opinións, hai moitas opinións para un lado e para outro, non? Por tanto, o que eu posso dicir é que a Alsa entende que o proceso é legal e que están todas as condizóis para que a Alsa comece a prestar o servizo de transporte, que é o que nos dedicamos, non? Quantas preguntas, señor diputado? Desculpe, non... Eldro. Preguntaba primeiro, vamos ver se... Si temos que nos parecía o proceso en relación a outros países e se era igual a outros sitios, sí, o proceso e o cuaderno de encargos non é tan distinto como nos encontramos noutras situacións. É un cuaderno de encargos moi traballado, un cuaderno de encargos que limita moito o operador, é dicir, nos prácticamente aquí está a falarse de se o transporte pasa para a esfera do privado, pero o transporte aquí, esta operación non era unha privatización, non é unha privatización, é dicir, a Alsa non vai comprar a STCP, a STCP, en virtud do caderno de encargos, ficaba con toda a potestad para manexar as tarifas, os quilómetros, as carreiras, todo. O sea, a Alsa era simplemente un operador que se tía que dedicar a facer o que a STCP mandaba facer. Por tanto, era un modelo, como xa temos visto en outros sitios, mas se callar máis traballado e máis limitador para a empresa. A empresa tiña moi poucas facultades de facer coisas, non? Con o goberno anterior temos tido un relacionamento, a miña parte temos tido un relacionamento con o Consello de Administración de STCP, non é ben co goberno, mas ha sido un relacionamento normal, non temos tido problemas, comenzamos a traballar para ver como colocamos a cuestión e como poñemos en marcha o servizo e non ten habido ningún problema, non? Xa con o goberno actual non temos tido moito contacto, ainda non temos recibido por escrito ninguna comunicación de por que se para o proceso. Si nos ten dito que nos le irían enviar e que os motivos que nos falaron eran exclusivamente legais en cuanto a legalidade do proceso. Non sei se me fica alguna cousa por responder. Por escrito, non. Desde que non fose hoxe, se ten chegado hoxe, entón, non teño visto, mas até onte, non.
Pronto, parece-me então, que é tudo. Resta-me agradecer a presença. Igualmente, ficamos na expectativa, então, do envio da posição formal da Alsa sobre este tema. Agradecer a presença, comentários dos deputados. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Terminaremos, então. Muito obrigado a todos e boa tarde.